Previously on Ghost Rider.
No episódio anterior da série Listas.
Foi a primeira vez que eu li um livro e chorei.
Eu cheguei a me arrepiar aqui.
Às vezes, uma frase salva o livro.
E que você está rodeado na sua vida de Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
O final do livro é uma coisa antológica.
Pô, vou comprar amanhã.
I'm a writer.
Well, I'm a writer, actually.
I am a writer.
Ghost Writer.
Saudações literárias, queridos ouvintes! Estamos hoje aqui com um escritor do mundo de fantasia que lançou já uma trilogia aqui para, pelo menos aqui no Brasil, né, uma trilogia chamada Dragões de Éter. Estou falando de Rafael Dracon!
E aí, pessoal, estamos aqui com Ghostwriter. Espero que a gente contribua bastante com esse podcast excelente que já está ficando conhecido. Hoje vamos falar sobre a série do Dragões de Éter, vamos falar sobre a fantasy e sobre Guerra dos Tronos e sobre outros assuntos que vieram na mente insana aí do Ricardo. E espero que vocês gostem. No final, comentem, escrevam pra gente, escrevam pra ele, né, e continuem sempre sonhando conosco.
Então vamos para os e-mails, daqui a pouco a gente volta.
Salve, salve, amantes da literatura! Eu sou Rafael Modena, editor do podcast, e junto com o Ricardo nós iremos ler nossas mensagens.
É isso aí, Rafael. Dessa vez nós temos duas mensagens aqui que a gente selecionou para leitura. E eu vou começar com a mensagem do Carlos Brito. Ele é do Rio de Janeiro e é jornalista. Diz ele o seguinte: caro Ricardo, demorei, mas finalmente consegui ouvir essa edição do Ghostwriter. Parabéns, excelente episódio. Saudações aos debatedores pela visível paixão com a qual defenderam suas escolhas. E parabéns também ao Modena. A edição vem melhorando a cada episódio. Grande abraço. Aí ele enviou outra mensagem dizendo o seguinte: esqueci de comentar, fiquei com muita vontade de ler O Deserto dos Tártaros. Essa questão da passagem do tempo tem sido importante para mim. E ele ainda manda uma dica de um filme que agora eu vou até citar essa dica de filme porque eu não conhecia e adorei a dica do Carlos, que é o seguinte. Ele manda lá: só para complementar, há uma versão cinematográfica de O Deserto dos Tártaros, dirigida pelo mestre Valerio Zurlini. O elenco é espetacular e a trilha é de outro mestre italiano, Ennio Morricone. E aí ele deu o endereço aqui pro trailer no YouTube. A gente vai fazer o seguinte: vamos botar essa dica dele no post aí embaixo. Então o ouvinte que quiser descobrir a senha, descobrir a dica aí do Carlos, assistir ao trailer lá no YouTube, vai estar o link no post aí.
E olha,
e você, Rafael? Fala.
E é interessante reparar que o programa realmente atingiu aquilo que nós queríamos, né? Fazer com que as pessoas se identificassem com os livros e passassem a ter vontade de comprar um ou outro.
Exatamente. Se a gente conseguiu fazer com que pelo menos um de nossos leitores tivesse a vontade de correr atrás de um daqueles livros, isso já é uma satisfação tão grande que já justifica todo o nosso trabalho que a gente está tendo com essa brincadeira que é muito gostosa de fazer, dicas de passagem, que é o Ghostwriter.
Perfeito, exatamente isso.
E continuando, Rafael, você tem uma outra mensagem para ler, vamos lá, tá contigo.
Tenho. Felipe Pereira, do Rio de Janeiro, nos mandou a seguinte mensagem: a edição está impecável, as dicas são ótimas, principalmente o teatro completo, que é do Nelson Rodrigues, lembrem-se. Nelson Rodrigues, com poucos, sabe capturar a alma arredia do homem. Mostra que todo mundo tem um lado bizarro, tarado, depravado, ou o nome que você preferir. Só discordo dos integrantes da mesa. É quase impossível determinar se Nelson Rodrigues era reacionário. Politicamente, sim. Até apoiava a ditadura. Mas o seu personagem é tão forte que mesmo sua postura política é questionável. Ler seus contos e peças me ajudou a desencanar de muita coisa, principalmente em relação à moralidade e à necessidade de viver com ela. Suas histórias falam disso, e as tragédias são reais. Acontecem muito na vida real. Essas são as palavras do Felipe. E Felipe, fiquei curioso em saber o que, que ele desencanou de você, hein? Essa acho que você vai ter que contar em uma outra mensagem.
Fica o desafio aí, então, Felipe Pereira, você vai ter que explicar isso melhor aí, porque senão Modena vai usar suas palavras aí pra implicar com você. Então, se defende aí, tá contigo a bola. Manda outra mensagem, que a gente gosta muito de ler as mensagens, por mais polêmicas que elas sejam, a gente tá aqui é pra isso mesmo. Ainda mais a mensagem do Felipe, que ele diz que ele discorda dos integrantes na mesa, e essa discordância é mais do que saudável. Quando a gente fez a lista, nós que participamos do podcast aquele dia, eu, o João e o Mata, nós comentamos como era difícil fazer uma lista com 5 livros. Que a gente fez a lista para aquela ocasião, para a gravação do podcast. Mas se a gente fosse fazer a lista uma semana depois, provavelmente ela já estaria diferente. Então a nossa discussão daquele dia, o nosso debate daquele dia, é muito mais para isso mesmo, para fomentar a discussão sobre literatura, que é a nossa paixão, né? Que é a paixão do ouvinte também que está buscando ouvir o Ghostwriter, que está aqui disposto a ouvir e falar sobre literatura. A gente não está querendo impor nenhuma visão, pelo contrário, nossa grande vontade aqui é fomentar a discussão, fomentar o debate em cima desse tema.
E lembre-se que opiniões são pessoais.
São sempre pessoais, e não tem nenhum especialista no podcast. Aqui todo mundo faz pelo gosto, pela paixão, pelo tema, e a gente está aqui para isso mesmo, para discordar mesmo. Todo mundo tem que fazer que nem o Felipe mesmo. Concordou? Vai lá, manda um e-mail dizendo, pô, legal, aquilo, gostei daquilo. Como o Carlos falou, que ficou interessado em ler um livro, mandou até a dica do filme que eu também não conhecia, agora fiquei com vontade de ver. Faz como o Felipe, que discordou de um momento lá da discussão, e mandou a opinião dele também. Então, assim, o objetivo é esse aí mesmo. Enquanto isso estiver acontecendo, a gente tem certeza que está no caminho certo.
Exatamente. Uma coisa muito importante dizer que a promoção dos livros do Mata...
Um é o Ira Implacável e o outro é o As Bem Resolvidas, Quem Manda Aqui Sou Eu.
E nós estaremos prorrogando a promoção dos dois livros até o final do mês, viu, pessoal? E para participar da promoção, vamos lembrar para todo mundo, Ricardo, como é que a gente faz para participar do livro, a promoção do livro Ira Implacável?
Do livro Ira Implacável, o ouvinte que quiser ganhar o livro tem que fazer o seguinte, é só seguir o perfil do autor no Twitter, @lemata, L-E-M-A-T-T-A, e do programa Ghostwriter, que é @programaGW. E twittar uma frase que tenha o nome do programa lá, o link pro nosso site.
E do livro, As Bem Resolvidas?
O ouvinte vai ter que seguir o perfil do livro no Twitter, que é @asbemresolvidas, e do programa Ghostwriter, @programaGW, e mandar uma frase respondendo a seguinte pergunta. O que uma garota bem resolvida faria se a sua rival tentasse roubar o seu namorado? A resposta mais criativa a essa pergunta vai levar o livro.
É isso aí, pessoal. Lembrando, até o final do mês. Prorrogada até o final do mês. E, Ricardo, vamos falar novamente os nossos endereços de contato?
É contigo mesmo, Modena. Essa parte já ficou tradicional. Você que fala isso, eu já não me arrisco mais.
Então chama cada um que eu falo.
Então vamos lá, no Twitter.
@programaGW. @programaGW.
Temos também a nossa página na internet, que é
programaGW.podomatic.com. programaGW.podomatic.com. Para ajudar, Podomatic é P-O-D-O, Podomatic, M-A-T-I-C. P-O-D-O-M-A-T-I-C. Podomatic.
Isso aí, e por último a gente tem também o Facebook, né? Como é que funciona lá no Facebook?
No Facebook, procure por Podcast Ghostwriter.
Aí tem, bom, falei do Twitter, falei do Facebook e falei da nossa página. Faltou o e-mail, que é uma forma de comunicação mais utilizada pelos ouvintes.
programa.gw@gmail.com. E lembrando novamente que no caso do e-mail nós temos o ponto, hein? programa.gw.
Ah, ô Modena, eu esqueci de dar um recado. Ainda dá tempo de falar mais uma coisinha?
Com certeza.
Você, na semana passada, deu a dica para os nossos ouvintes do site Pode Ler.
Sim, sim.
A dica continua, mas eu fiquei com inveja de você ter dado uma dica desse tipo. e resolvi agora fazer a mesma coisa. E eu tenho uma dica para dar para os nossos ouvintes também.
Vamos ouvi-la.
A minha dica é de um podcast. Esse podcast, para mim, tinha que ser assim um serviço de utilidade pública. Ele chama-se Fronteiras da Ciência. É um programa da rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quem quiser assistir, ele fica no frontedaciencia.ufrgs.br.
Vamos repetir isso aí, porque até eu me perdi aqui.
frontedaciencia.ufrgs.br. Fronte da Ciência, tudo junto, como se fala, .ufrgs, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, .br. Simples, vai lá, está na terceira temporada. A discussão do podcast é sobre ciência e pseudociência. O que é uma coisa e o que é outra. Então eles desmistificam muitas coisas que a gente recebe da sociedade, recebe do ambiente que nos cerca como ciências, quando na verdade não são, quando são pseudociências. Eu não vou me estender muito, porque eu prefiro que o nosso ouvinte vá lá ouvir. É um podcast sensacional. Para mim é um podcast que tinha que ser utilidade pública. E tá aí a minha dica. É isso aí. Fica para o nosso ouvinte aí também curtir mais esse podcast também. São edições curtas, elas têm meia hora apenas.
Então, Ricardo, eu vou fazer o seguinte. Eu também vou ouvir. E no próximo episódio vou falar um pouquinho sobre isso também. Sobre as minhas impressões. E para quem não decorou a página, o endereço da página onde está armazenado o podcast, a gente vai deixar o link específico lá no nosso post.
Então é isso aí, Rafael. Acho que depois desse recado a gente pode se despedir de vez, não é?
Sem dúvida. Um abração, Ricardo, e manda um abraço enorme pro Rafael também.
É isso aí, vamos lá então. Um abração, Modena. Mas vamos lá, Rafael. A sua obra principal até agora, a gente pode dizer que é a trilogia Dragões de Éter, né?
Sim, até agora sim.
Você já tem outros trabalhos lançados por aí, até no mundo de roteiros, que não sei se qual é a repercussão, mas eu sei que no mundo da literatura, acho que o Dragões de Éter pode dizer que é o carro-chefe.
É verdade.
E você também teve um convite para participar de uma coletânea em Portugal. Como é que foi essa história desse convite? Como é que surgiu isso? Conta pra gente como é que isso aconteceu.
Tá, isso aí aconteceu por causa da repercussão do Dragões, né? O fato de eu estar junto com a Leia desde o início. E aí, pela Guy Livros, que é o nome da editora que publica o Eragon, lá publica Nora Roberts, o Pedro Reizinho, que é o nome do editor, ele queria um brasileiro para representar uma série, numa série de terror que ele estava criando lá, sobre lendas urbanas. Então ele havia convidado alguns escritores portugueses e queria um brasileiro. Aí cada um ia escrever um livro sobre, um livro que fosse até 150 páginas mais ou menos, porque ele queria fazer uma edição mais barata, né, para facilitar também o acesso para o povo português, que eles estavam em crise lá, o mercado editorial deles. Foi assim que chegou até mim o convite. Eu topei, até escolhi aquela lenda urbana do sujeito que ele vai numa festa e toma um Boa Noite Cinderela lá e acorda numa banheira de gelo sem um rim. Lembra disso?
Essa história é muito macabra. A gente, na verdade, é difícil de acreditar que essa história seja levada a sério, porque é fantástica demais.
Isso aí.
Mas eu conheço muita gente que acreditou, né?
Com certeza. E aí você acredita que ele acordou numa banheira de gelo com um recado do lado dizendo pra ele não se mexer e ligar imediatamente pro hospital. E quando a emergência chega, eles percebem o rasgo na altura ali, né? Do rim do cara. E aí eu peguei isso e transformei num romance. Exatamente disso. Sobre um sujeito que acordou numa banheira de gelo e sem um rim, e ele tem um trauma psicológico, que ele não consegue se lembrar do que aconteceu, só que ele acorda numa sala com três interrogadores, na verdade um interrogador e dois sujeitos sádicos vestidos com roupas sadomasoquistas, que dizem pra ele que ele acordou numa banheira de gelo e ele precisa se lembrar do que aconteceu nas últimas 8 horas, que eles partem do princípio que aquele trauma bloqueou a mente do cara. Então que, se for preciso, outro trauma tão forte quanto pode desbloquear essas memórias. E aí é aí que se iniciam as piores partes, né?
É, e sem spoiler, né, porque é um livro que, é uma história, né, que com certeza quem curte esse gênero de mistério, de suspense, certamente vai querer se inteirar, né, vai querer ler.
É, o livro ficou, ele parece um filme do Tarantino, né, porque ele propositadamente é cheio das referências pop contemporâneas, porque a gente entra na cabeça do cara. Ele foi lançado no Brasil com uma outra capa, com outro tratamento editorial pela Leia, só que através de um sistema diferente, né? A gente deixou um ano exclusivo com o Submarino. E aí eles estão fazendo junto com o box do Dragão. Você pode comprar separado ou você pode comprar com o box do Dragão Jet.
Essa promoção ainda tá valendo?
Até hoje, tá lá.
Até hoje, então, pessoal, vai estar no link aí embaixo. O link para comprar lá a promoção do box do Dragões de Éter, mais o livro. Como é que é o nome do livro?
Espíritos de Gelo.
Espíritos de Gelo. Então, quem quiser, vai estar o link aí embaixo. Aproveitem. Como você falou, referências pop contemporâneas. Isso está se tornando uma espécie de assinatura sua, Rafael, porque o Dragões de Éter também tem bastante referências ali pop contemporâneas, que não é difícil identificar, né?
É assim, verdade. É que essa é uma das camadas, né? Que eu acredito que o Dragon Jeter, a obra em si, ela tem três camadas. Ela tem a primeira, que é a história em si, que é uma história com ação, aventura, com romance, né? Com busca de honra, com autoconhecimento. Esse tipo de situação, esse tipo de desenvolvimento é o que atrai a princípio os leitores, né? Então, um leitor que tenha, sei lá, assim, até os seus 14 anos, por exemplo, que ele tá em formação ali da cultura dele, das referências dele, ele já pega uma história que empolga ele nesse sentido. A segunda camada envolve quando o leitor é um pouco mais velho e ele já tem essa cultura, essas referências próprias formadas, e aí ele toca nessa questão que você comentou agora, de que ele reconhece essas referências ali, toma uma proximidade para ele, sabe? O livro deixa de ser só uma história em que ele está separado do todo. Ele se torna um pouco mais presente ali, até porque a proposta do livro é essa, né? É um mundo em que é formado pelo inconsciente coletivo. Então, tudo que existe no nosso inconsciente coletivo aqui toma forma lá. E é por isso que às vezes coisas que vêm, coisas assim da nossa cultura pop, que os personagens não sabem de onde vieram, mas eles sabem que vieram de algum lugar maior do que eles. Eles acreditam ser algo divino, afinal nós damos vidas a eles, assim como nós acreditamos em Deus acima de nós, que nós não sabemos exatamente o que são ou quem são, mas acreditamos que dão vida a nós.
Isso que você está falando é uma metáfora direta também, como eu enxergo a coisa, para esse mundo de celebridades instantâneas de hoje em dia, né?
Também, isso, tem muita coisa disso. Tanto, e a terceira camada do Dragon Jet envolve o lado espiritual da coisa, né? Quando a pessoa tem uma vivência maior, uma pessoa mais velha, assim, que já passou pela, já sangrou na vida, né? E ela reconhece essas coisas que tem lá, são provações muito fortes, sabe? É, não é à toa que a gente recebe mensagens, às vezes, que emocionam a gente, são mensagens fortes e tal, e tem a ver com essa terceira camada. Então eu acredito que essas três camadas ajudaram muito, né, a consolidar esse processo mágico que aconteceu com o Dragon Jet, que era uma obra que tinha tudo para ser mais uma obra e não foi.
Agora, voltando então lá no início do Dragon Jet, como é que surgiu toda a sua ideia, como é que você resolveu escrever essa história, como é que essa história chegou até você, né? Conta um pouquinho pra gente do processo do seu processo criativo que culminou no Nova Éter.
Então, eu queria escrever uma história que resgatasse o que a minha geração sentia ao assistir Caverna do Dragão, né?
Isso, Caverna do Dragão. Foi uma referência pra nossa geração, é sensacional, né?
É, foi a maior referência, né? E aí eu queria uma história que fosse sombria, mas que essa escuridão fosse suavizada por personagens juvenis. E Dragon's Jeter é isso, né? Na verdade são sete jovens, são visões, né? Como se fossem cenas que vão se alternando. É algo que lembra até o Martin nesse sentido, né? De que o Martin vai mudando os pontos de vista. E no Dragon's Jeter são pontos de vista de jovens entre 13 e 17 anos. Então são jovens em diferentes fases da passagem da evolução, né? Dessa evolução da adolescência para a vida adulta. envolvidos no meio de guerras de magia, aço, né, e provações que vão acelerar essa transição. Então, na verdade, é uma grande história sobre amadurecimento, e que era o que eu estava buscando ali no início, né? E o Dragões, até eu comecei a rabiscar, na verdade, inicialmente ele ia ser um romance de Tormenta, que eu era coordenador da lista Tormenta, de discussão lá e tudo, né?
O Eduardo Sport chegou a comentar isso no programa que a gente fez com ele.
Uhum.
Ele tinha comentado que parece tinha algum projeto de que esse seu universo se encaixasse no universo Tormenta, mas por questão de preferência acabou sendo o escolhido, acabou sendo o Caldela, e você buscou o seu caminho.
Aí não é que teve uma escolha, que na época eu comecei a fazer o romance, e eu conhecia tudo, né, de Tormenta naquela época, porque até eu era um dos coordenadores da lista.
Você jogava RPG também? Jogava...
É, né, também. Aí eu mestrava, né, mestrava Tormenta, jogava o Dungeons & Dragons, lá o D20, né, depois que veio e tal. Fazia... É, até Toon, qualquer coisa, né, que Defensores de Tóquio, eu jogava tudo, né, que tinha. Era uma aula, né, de personagem. Exatamente.
Desse mundo de RPG saiu muita gente boa, né?
É.
Pro mundo da literatura.
E aí, eu queria estrear de alguma forma, e na época a Diamond tava lançando uns romances lá que eram meia boca, assim que eu digo, no sentido de produção rápida, né, de não tinha uma diagramação, uma capa. Não tinha orelha, não tinha nada, mas eles estavam lançando uns romances lá na época do meio de RPG. Como eu tinha recusa de todas as editoras mesmo, eu estava procurando formas de estrear no mercado. Então eu pensei numa história de Tormenta, e aí eu tinha mestrado durante um ano por e-mail com jogadores do Brasil que eu não conhecia, e eu tinha mestrado uma história com início, meio e fim. E aí eu fui atrás do Marcelo Del Débio naquela época lá, e falei com ele, ó, tô fazendo essa história aqui, tal, queria romancear pra... Mas antes eu queria saber se interessava. E aí o Dedev falou, cara, não é assim que funciona o mercado editorial. Você não pode chegar pra mim e perguntar se interessa alguma coisa assim. Você tem que escrever o livro primeiro e depois me perguntar se me interessa. E aí eu comecei a fazer o livro quando eu tava lá na página 100, 100 e tal, quase 200. E eu encontrei o Trevisan numa RPG Con, que na época não existia, não era RPG Con, né? Era o Encontro Internacional de RPG. E aí eu comentei com o Trevisan isso, falei, ah, cara, o Deldeb até me falou disso, tô escrevendo um romance lá e tal. Aí o Trevisan falou, ah, cara, só quem pode autorizar você a fazer isso sou eu, o Cassaro e o Saladino, que são os três criadores, né, do cenário.
Uhum.
Aí ele falou, não, e você tava certo, realmente você tem que primeiro perguntar antes de escrever. E aí ficou nesse conflito.
Entendi, você ficou numa sinuca aí, né?
Isso, que eu tinha 200 páginas, eu já tava vendo que ia ser... Eu não sabia se ia ser autorizado, já não sabia mais se ia ser publicado, se ia dar problema ou não, porque eu teria que reajustar provavelmente muita coisa, porque eles realmente têm que aprovar, mas o ideal é eles estarem no início, né? Desde o início realmente no processo, embora eu não tivesse utilizado os grandes heróis, nem as grandes coisas do cenário, tivesse sido com uma coisa à parte específica. Numa parte que eu tinha desenvolvido ali, eu vi que ia dar tanto trabalho tal que eu poderia usar essa energia para um outro lado também. E aí eu decidi que eu precisava de uma série que eu fosse o dono do cenário, que eu não precisasse pedir autorização, que eu poder fazer o que eu quiser. E ao mesmo tempo eu sempre tive muito fascínio com o trabalho que o Neil Gaiman fez com o Sandman, por exemplo, o trabalho que o Frank Miller fez com o Batman, o Alan Moore fez com o Monstro do Pântano. E de pegar um personagem, de personagens, né, que já estão no imaginário popular de uma maneira e você mostrar de outra forma. Eu acho isso maravilhoso. Tanto que eu queria fazer isso com Tormenta naquela época, assim, mostrar um outro lado do cenário. Como não rolou, eu comecei a pensar nisso, no personagens que eu pudesse fazer isso, que eu tanto tinha vontade. E aí eu fui buscar os personagens que estavam em domínio público e comecei a utilizar alguma coisa daquelas ideias que eu tinha no outro, e nasceu... Porque nenhum bloco, né? Veio num bloco ali tudo do Dragões de Éter. E eu comecei a recontar a história dos contos de fada ali num universo em que aconteceu depois do final, né? Do final dos contos e o relacionamento entre os personagens. E aquilo começou a crescer. E tanto que na RPG Con que eu fiz com o Spor, né? Com o Dudu. Até quando eu contei essa história lá pro pessoal, eu até comentei sobre isso, sobre como é que... são as coisas de que se escreve certo por linhas tortas realmente, e como a gente não deve desistir nem não acreditar que é, né, a gente tem um caminho, porque pra mim foi muito melhor eu ter tido a minha série e hoje eu poder ver o Dragões de Éter. E se eu tivesse estreado por Tormenta naquela época, talvez hoje a gente não tivesse o talento que é o Leonel Caldela.
Quando eu comecei a ler o livro, o narrador, eu tava estranhando o narrador. Parece que você tá lendo uma história que tá sendo contada oralmente pra você. É como se o narrador tivesse, é como se você estivesse sentado na frente dele, uma rodinha de pessoas sentada na frente dele, e ele ali na frente contando uma história. Então, na verdade, eu não estou lendo, eu estou ouvindo uma história me sendo contada. Você gosta de escrever dessa maneira? Você resolveu escrever dessa maneira por algum motivo? Como é que foi isso aí?
Isso é uma maneira típica do Dragões de Éter, né? Porque foi como a história me foi narrada, assim, da mesma maneira, era como se tivesse aquela voz na cabeça que eu tava repetindo.
Gostei muito da tua resposta, como ela me foi narrada, gostei muito dessa resposta, cara.
Mas é verdade, assim, que é assim que eu acredito, né, nas histórias, assim. Eu sei que tem escritores que têm outras opiniões, mas eu acredito nisso. Hoje em dia, antigamente eu recebia 50% de mensagens dizendo isso, que elas odiavam o narrador, mas gostavam da história, e 50%... dizendo que adoravam o narrador e a história. E aí, hoje em dia, mais pessoas falam melhor do que né, pior. Mas eu sei que tem muita gente que acaba fechando o livro com raiva dele e tal, pela maneira diferente. Mas muitas mensagens são muito parecidas com essa que você falou, de que estranharam no início e depois se acostumaram, a ponto dele não conseguir ser desassociado da narrativa. E quando eu reli, né, o livro, e eu vi o quão diferente tinha me sido narrado daquela maneira realmente, eu pensei nisso. Havia um risco grande, porque eu nunca tinha visto aquilo num livro daquela maneira, era não convencional, mas estava muito dentro da proposta, né, porque é como a gente conversou, é um mundo de um imaginário coletivo. Os personagens, eles não acreditam em deuses, porque eles sabem que os deuses estão muito distantes deles, acreditam em semideuses, os filhos dos deuses. Então, na verdade, eles creem, né, que existem forças maiores que fazem com que eles existam simplesmente porque acreditam na existência deles. Então, a gente está muito presente na história. Tem momentos em que o narrador faz coisas que eu nunca havia visto num livro. Ele para o tempo e ele te convida para passear pelo cenário parado, te pedindo para não alterar em nada, porque senão você pode criar um efeito né, catastrófico na história que vai ser narrada. E ele te mostra um outro lado, então ele para, vai, às vezes ele esquece o que ele estava falando, ele retorna, ele vai e volta. Eram coisas que eram arriscadas, mas é o ethos, assim. Se eu não fizesse daquilo, não ia ser a história que tinha me chegado. E ao mesmo tempo, eu pensava exatamente o oposto do mesmo argumento de... Mas, cara, exatamente porque nunca foi feito, é porque pode dar certo. E acabou sendo o que aconteceu.
Inclusive, deixa eu acrescentar uma coisa. Ele pode dar certo por causa disso.
Também.
Isso. Também, né? É mais uma leitura, né?
Eu já vi autores que vieram falar comigo de... Assim, você poderia ter narrado essa história de uma maneira convencional, porque a história é tão boa, tão mais... E aí ia ser o quê? Ia ser uma cópia do... Iam falar que é uma cópia de alguma coisa, sempre. Porque poderiam olhar e achar que era uma história também... Sei lá, um Eragon da vida, alguma coisa assim nesse sentido. Porque é Dragões de Éter, né? E aí, felizmente, deu tudo certo, né? Que aí é... A gente conta com o apoio aí até hoje dos nossos leitores, né? Do pessoal que apoia... Que era o nosso objetivo, né? O trabalho que a gente faz de fazer o leitor confiar na literatura brasileira. E é isso que a gente está vendo agora cada vez mais, né? A gente está vendo novos autores surgindo, o mercado sendo ampliado. A gente fica muito feliz de contribuir com isso tudo.
Você você é um grande responsável pela vinda de Guerra dos Tronos pro Brasil, isso é verdade? Como é que foi essa história aí?
Então, que a Leia, quando foi entrar no Brasil, era 2009, né? Na verdade, começou tudo em 2008, mas em junho de 2009 é que a gente realmente foi decidir quais os livros iam sair, como o trabalho ia ser feito, porque ela ia entrar aqui comprando, na verdade, a Nova Fronteira. Só que acabou que não se concluiu a negociação, e a Leia tinha que decidir se ela ia tentar outra editora ou se ela ia começar o trabalho do zero. E foi assim que a coisa começou do Pascoal Soto, que é o editor-chefe da Leia, virar para os autores que ele já tinha contratado e explicar isso, o que estava acontecendo, e falar: então você pensa e decide. Se você me disser que não acredita no projeto, que você não pode esperar, eu vou entender e tal. E eu pensei tudo daquilo e depois eu liguei para ele, falei para ele que... Na verdade eu não pensei muito não, né? Eu liguei para ele 5 minutos depois que eu desliguei o telefone e falei para ele que eu já tinha minha resposta, que eu achava que ele tinha que começar esse trabalho do zero no Brasil e que eu queria estar com ele desde o início. Então a gente já tinha essa relação muito próxima, né, nesse sentido. Foi ele que tinha postado no Dragões de Éter na Planeta, o que tinha defendido a publicação. Era um cara que eu ia estar junto dele em qualquer situação ali. E como eu já tinha essa proximidade com o trabalho que ia ser criado, eu comecei a preparar várias coisas para a Leia. Por exemplo, eu preparei um plano de marketing para a entrada da editora no Brasil, mostrando como é que ia ser o mercado editorial do futuro. Era um documento que já previa um monte de coisa, desde a explosão dos blogs literários que aconteceram logo naquela época realmente, um pouco logo depois, como a diferença do pensamento da atual geração de leitores para a geração passada. E nesse processo eu aproveitei e também falei para ele que eu queria indicar algumas obras que eu acreditava que ia fazer a editora crescer em curto prazo no Brasil. E aí, como ele sempre me deu abertura, ele falou claro que eu podia fazer, e eu falei então para ele que eu queria falar para ele sobre um autor chamado George Martin. E isso era em julho de 2009. Acabou que ele passou o caso para Mariana Rollier, né, que é a editora internacional da Leia. Mariana, a princípio, leu, ela não deu muita bola no início, mas numa segunda lida, ainda mais com a série da HBO, né, já tinha começaram a anunciar que ia sair a série e tal, que ia ser bem feito. Até porque é padrão HBO, né, a gente sabe como é que é. E aí, isso foi mais um argumento para Mariana olhar com mais carinho ali a coisa de novo. E numa segunda lida, ela começou a gostar daquilo. E fez as negociações com a gente do Martin e eles fecharam. Tanto que eu fui a primeira pessoa no Brasil a anunciar isso na coluna do Sedentário Imperativo lá do Cavernas e Dragões, que eu coloquei a capa lá tal e falei sobre isso, que o Martin ia ser publicado no Brasil. A primeira vez que você falou nisso foi lá na coluna.
Isso é um furo.
É, exato. E aí o romance foi lançado e ele começou ali direitinho, né? Foi vendendo 10, 20, 30 mil. E aí saiu a série. Quando saiu a série, aí o negócio estourou, né, numa velocidade impressionante. Ele se tornou os livros mais vendidos do Brasil, hoje inclusive continuam sendo, né? E aquilo me aproximou ainda mais, porque era uma época que a gente teve a Bienal de São Paulo, em que a gente lançou os três livros do Dragão de Éter. A Leia fez tudo o que eu pedi em relação àquelas minhas ideias de transformar a literatura numa experiência. Como é a literatura para essa geração, que é uma plataforma de uma experiência maior multimídia. Então a gente colocou os personagens, a gente colocou o vídeo, a gente fez tudo ali na hora. E o evento estourou, foram 3 horas e meia, 4 horas de autógrafo direto, fila dando volta ali no quarteirão.
Pô, que legal.
Com tudo isso, serviu para... A Leia se tornou uma família, na verdade, né? E tanto que pela confiança agora eles me deram esse trabalho novo que eu tô desenvolvendo agora, que é a Fantasy, que eles resolveram me dar o meu próprio selo editorial pra eu lançar, né, os livros que eu quiser, as coisas que eu for procurar novos autores, eu fazer, eu desenvolver tudo, todo o trabalho que, né, for relativo à literatura fantástica, que eu possa fazer o meu melhor e...
Carta branca.
É, desenvolver as minhas ideias. Que tanto que eu tô fazendo junto com a Casa da Palavra, que agora é o selo da Leia, é o braço da Leia no Rio de Janeiro, desde que eles tornaram majoritário. Mas então foi assim que começou, né, a coisa, mas foi graças ao estouro do Dragão de Éter e ao Guerra dos Tronos, porque foram um ano e meio insistindo, né, tanto que eu lembro quando eu sentei com a Mariana Rollier, eu falei pra ela: se você publicar esses livros com uma outra capa que não seja a capa americana, porque ela não fala nada pro leitor brasileiro. Tanto que a gente tem aqui a capa francesa do Marc Simonetti. E no próximo livro que sai, A Dança dos Dragões, ele fez uma capa exclusiva pro Brasil. E aí eu falei pra ela, se você lançar esse livro aqui com uma capa diferente da capa americana, ele vai se tornar daqui a um ano e meio que hoje no nosso mercado editorial é o Crepúsculo. Só que no bom sentido.
Nossa.
Aí a Mariana até riu, né? E ela falou, não, nem tanto. Mas vai se sair bem, claro, tal, tal. E o nem tanto virou um... É, você tinha razão mesmo, né?
Aproveitar já que você falou do seu novo trabalho na Leia aí, uma espécie de carta branca para a área de literatura fantástica da Leia, é mais ou menos isso?
É, meio que é mais ou menos isso. Só que aquilo tem uma. Eu dei Guerra dos Tronos para ele, então eles esperam muito de mim, né?
Vai ser difícil eu chamar uma outra igual a esse, Rafael.
É, vai ser, mas se eu te disser que eu tô preparando o próximo Guerra dos Tronos, é.
Você preparando de próprio punho ou você garimpando no mercado um novo?
É uma mistura dos dois. Vai ser algo muito assim, algo que a Leia tá esperando muito, sabe? Desse próximo projeto. Vai ser. Provavelmente deve ser lançado em outubro, de outubro para novembro.
É, vamos aguardar ansiosamente.
É aquela coisa de que a galera tem um termo de compromisso, né? Que a gente não pode. Não pode anunciar um negócio, né? É um negócio muito sério, assim, essa coisa. Mas que, puta, eu tô doido pra poder divulgar isso pra vocês e vai ser lindo. Mas antes disso, provável que saia um próximo romance que você, inclusive, deve gostar bastante. Que é uma homenagem ao New Gaiman totalmente, né? O meu próximo livro.
Olha que ótimo.
Pois é. E aí, acho que você vai... Você que, né, que gosta muito dele, que eu sei.
Com certeza.
Você deve gostar muito. Mas aí sobre o Guerra dos Tronos é isso. A gente fez. Eu também comecei a fazer várias palestras, né? Porque eu já tinha me tornado uma espécie de autor embaixador da Leia. Porque eu fiz dezenas de palestras para livreiros em eventos fechados e fiz dezenas de palestras para o público em eventos abertos.
Uma turnê com o Jurandir Filho, não foi?
Isso, isso. Inclusive, dessas palestras, existe a que foi do Guerra dos Tronos, que eu comecei fazendo sozinho. Aí, quando eu fui pro Nordeste, eu aproveitei que, né, que eu tava participando do Rapadura Cast em alguns episódios, e o Jurandir é um cara muito bacana, né, um cara que tem um time também, a gente tem um time de piada que funcionava muito bem. E aí, como eu já sacaneava o Guerra dos Tronos inteiro nas palestras, né, tanto que a gente faz isso com muito humor, a gente brinca muito com a coisa do Martin sanguinário, né, com a coisa do Martin...
Não se apegar aos personagens?
É, e com a coisa do Martin, dos fãs estarem rezando pra ele não morrer, né? Porque tu olha pra cara dele. Sim. Lá, tu vê a foto dele no site dele, aí tu vê a idade, tu começa a fazer as contas, porra, o cara levou 6 anos pra entregar o último. Aí você começa a fazer as contas, você fala, não vai dar.
Não vai dar. É. Até porque ele já falou que não vai parar no sétimo, é bem provável que tenha um oitavo, né?
Sim, isso. Aí e ainda foi produzir o seriado. Piorou. Tem fãs, tem site de fãs fazendo protesto contra a demora dele, tem site de fã pedindo oração pro Martin não morrer antes de terminar, tem de tudo aí, a galera é fissurada, né?
Vou lançar uma campanha aqui pra gente fazer acender uma vela aqui, enquanto essa vela estiver acesa, pro Martin não morrer, vai ser uma vela de 1 metro de altura.
Né, então teve isso tudo, e aí eu já fazia muita piada com Guerra dos Tronos, né, na palestra. Quando eu cheguei lá pra fazer com o Jurandir, parecia que a gente tinha combinado, a gente não tinha, ele tinha um PowerPoint que ele tinha montado pra fazer uma coisa multimídia também, só que casou tudo, o PowerPoint dele com as piadas que eu já fazia, com as que ele acrescentou. Então, na segunda palestra, parecia que a gente tinha um roteiro já, porque a gente já sabia a hora de um falar ou do outro falar. E foi maravilhoso estar com a galera do Nordeste lá, eles são fantásticos, eles participam demais, em Recife, teve uma hora, porque a gente fazia gincanas, né, porque o Jurandir ganha ingressos de cinema, então no final a gente começava a inventar coisas ou fazer quiz com o pessoal, e se o pessoal fosse lá e fizesse algumas cenas, por exemplo, eles ganhavam os ingressos para eles assistirem o que eles quisessem no cinema.
Ou seja, vocês estavam estimulando o pessoal a ir pagar mico lá em público, né?
Isso, e a galera do Nordeste arrebentou. Eu tô para colocar um vídeo que até... Bom, isso que me lembrou disso agora, que esse vídeo merece ir para pro YouTube, que é da parte que a gente tava em Recife, e a gente pediu pro... Ia ter que reprisar ali a cena do Ned no final, ali da do Guerra dos Tronos, né? Aquela cena... Bom, quem não viu...
Essa altura, o primeiro livro
já...
Já tem livro, já tem série, não tem mais o que...
É, não tem mais nem desculpa. Mas, porque durante a palestra a gente até fala, né? Que na hora que a gente vai falar do Ned Stark, eu até viro sempre, né? Falo sobre esse personagem, que ele é um personagem que fica muito nervoso. Eu até viro pro Jurandir e falo, né, Jurandir? O personagem fica nervoso que o Jurandir, ele vira normalmente e fala assim. É, pois é, ele é um personagem, ele fica tão nervoso que ele perde a cabeça ali no seriado e tal. E a gente vai falando, ele fica muito, muito, né, chateado e tal. E aí...
Perde a cabeça, né?
A gente virou e falou, a gente dá os ingressos aqui, o par de ingressos pra quem refizer a cena aqui na frente. Aí foi lá o moleque pra perder a cabeça e o outro pra cortar. Só que a gente, o pessoal ficou perguntando, mas que espada que vai usar? O que vai usar como espada, né? Caraca, me saiu um moleque lá do meio da plateia, me tirou uma espada que todo mundo achou até que era de verdade, né? De uma bainha maluca lá. Daqui a pouco o cara me puxa uma réplica perfeita de uma espada Jedi, como se não bastasse. Ele pega e aciona, e aquilo acende, um sabre de luz perfeito. A galera foi loucura com aquele negócio. E aí o outro pegou e cortou a cabeça do cara com uma espada Jedi ali na frente de todo mundo. Meu Deus, a galera é demais, cara.
Ou seja, o Westeros já tinha os seus sabres de luz, seus Jedi, muito antes, né, de Guerra nas Estrelas.
Com certeza, e foi uma cena nerd linda, assim, de, né, de deixar nerd emocionado. Por coisas assim que é tão marcante, né? A gente tá com o pessoal. O pessoal sempre surpreende a gente.
Inclusive, se tivesse mais uma casa lá em Westeros, que o lema da casa seria que a força esteja com você, né?
Né? Deveria. E aí, esse trabalho com Guerra dos Tronos foi muito legal. Eu tenho que fazer essa palestra ainda aqui no Rio também. Que aqui no Rio mesmo eu não fiz. E aí, o contato com o Martin, né? Ele tá muito feliz de saber como é que tá sendo a repercussão no Brasil. Mas o meu objetivo maior era conseguir trazer pra Bienal, né? Imagina o que ia ser o Martin na Bienal.
Nossa, não faça isso. A Bienal já é um sufoco ir pra Bienal. Se o Martin tiver lá...
Isso, aí ia ter que distribuir senha com, né, um ano de antecedência.
Pois é, eu já tô querendo levar minha filha pra lá já, pra começar ela desde pequena a estimular.
É bom. E aí, pô, ia ter que dar um... Só que, pô, ia ter que dar um Red Bull pro velhinho, né? Aguentar aquele...
É, pois é, o calor aqui do Rio, se bem que é Bienal, mais no final do ano, né? Mas...
É, é que os brasileiros são diferentes, né? De qualquer parte. Eu estive nos Estados Unidos, fiquei um mês lá agora, em fevereiro, passei o carnaval lá também. Tive com muitos escritores lá. E fui a eventos, teve uma festa em minha homenagem da Carol, né? Tivemos lá recepcionados pela Jessica Brody, que é uma autora... Foi publicado pela Novo Século aqui inicialmente, né? E tivemos com outros escritores, né, que eles conheciam. Tivemos com a Maíra Dias Gomes, que tá morando lá em Los Angeles e tal. Tive com o Fábio Barreto, lá do Rapadura Cast também. E aí eu vi como é que era um lançamento, como é que o leitor americano se porta. E é completamente diferente da gente, né? Porque eles não têm esse calor que o brasileiro tem. É uma coisa mais formal. E tanto que a própria Jéssica, ela estranhou muito quando ela chegou aqui e todo mundo queria abraçar ela. Tinha leitor que chorava, né? Leitora que escrevia cartinha, e ela nunca viu isso.
Popstar, né?
É, nem lá nos Estados Unidos ela é tratada assim. Aí ela até falou, os brasileiros gostam bastante de abraçar, né? Aí a gente explicou até pra ela, não, mas você não estranha não, que isso é normal aqui, porque a gente sabe que lá nos Estados Unidos não é assim, né? Aí ela falou que não, que por ela não tinha problema, tanto que ela tinha aprendido até, ela tinha estudado português antes de vir, pra aprender a falar obrigado, pipoca, né, você é uma fofa, aí várias coisinhas assim, e ela falou que na Alemanha então, não tem nem, às vezes não tem nem aperto de mão, é um oi, assim, né, você cumprimenta de longe, tudo bom, e só, e vai. Então, para um autor americano, assim que nem o Martin, né, ainda mais de idade, Ele chega aqui, vai ter leitor querendo pular no pescoço dele, chorando, ajoelhando, beijando o pé dele. A gente sabe vai. Que vai ter de tudo. E aí, né, gasta uma energia, assim, do velhinho. E é por isso que talvez seja muito difícil, porque ele tem convite da China, convite da Europa, tal, pra, de lugares assim pra ele ir. E ele já tá com idade, então ele não tá aceitando tantos convites, né, pra sair dos Estados Unidos. Quando sai, ele aproveita pra levar a família, assim, pra juntar uma coisa com a outra. E aí ele sabe que a gente quer que ele venha. E aí, se surgir oportunidade, ele vai... Oportunidade e energia, né? Ele até pode pensar nisso, mas aí ele tem que decidir se ele vai vir pra cá, se ele vai pra China ou se ele vai pra Europa.
É claro que todo mundo quer ter oportunidade de falar com ele, né? De autografar um livro, comprar um livro autografado. E, assim, não é qualquer dia que a gente tem um autor dessa estatura aqui, né?
Pois é. É como se a gente tivesse um Tolkien ou um C.S. Lewis ainda vivo, né?
Bom, então, Dracon, pra gente finalizar, falar um pouquinho sobre esse teu trabalho novo aí agora. Você começou dizendo aí pra gente que você tem uma certa liberdade aí criativa, liberdade de escolha pra...
É, pra Fantasy Casa da Palavra é o nome do selo, né?
Como é que vai ser isso? Você vai receber originais e vai selecionar autores?
Tá, então, a Casa da Palavra é uma editora que ela sempre ganhou muitos prêmios, né? Porque ela sempre fez livros muito bonitos e de conteúdo. Ela só não era uma editora pop, por causa do tamanho dela. Ela era uma editora pequena, mas que era muito prestigiada, muito, né, muito respeitada. E aí, ela, a lei agora se tornou majoritária e se tornou o braço aqui no Rio de Janeiro da holding. E tanto que para estrear essa nova fase pop, que eles querem que una exatamente aquele bom gosto que a Casa da Palavra tinha com a estrutura da lei. E para estrear essa fase pop, ela já foi estreando com o livro do Bonnie, que foi o sucesso que foi aí, né? Vendeu 20 mil só na primeira semana e entrou na todas as listas best-seller. E aí, a Casa da Palavra, então, agora tem as três sócias que ela já tinha e dois curadores, que um sou eu e o outro é o Ricardo Amaral, o empresário.
Oh, legal.
E o Ricardo Amaral cuida da parte de não ficção e de outros projetos, né, nesse sentido, e eu cuido da parte de fantasy, através do selo fantasy, que eu toco junto com a Marta Ribas, que é uma das sócias da Casa da Palavra lá. Então, o processo lá na fantasy, como é que funciona? Eles acreditam muito na minha visão editorial. Eu tenho, eu busco livros que sejam, tem um conteúdo, são coisas que eu sei que a minha geração queria ler, e ao mesmo tempo sejam comerciais, porque afinal de contas é aquilo que eu te falei, a holding tem uma expectativa em relação a mim, função, né, que eu tenho que cumprir. E aí, os internacionais eu mesmo vou buscar do que as coisas que eu já sabia que eu queria. Os livros nacionais, existem livros que eu já conhecia os autores e acompanhei desde cedo a criação da história desde a base. Agora, os originais que vão chegar para fantasy, até porque como eu sou um escritor, além de ser, antes de eu ser um editor, eu sou um autor, e eu conheço muita gente, né? Eu sou muito acessível, vou aos eventos.
Grava podcast.
Pois é, eu gosto de estar com todo mundo. E eu sei que os escritores vão vir até mim também e me apresentar os trabalhos dele. E vai ficar ficaria uma situação muito ruim, porque se todos os escritores que eu conheço vierem falar, me apresentar uma hora a obra ao mesmo tempo, quiserem que eu fure a fila, aí não tem como trabalhar, sabe? Então foi feito um acordo de que os originais, eles primeiro passam por uma triagem em que eu não me envolvo. Dessa triagem, o que vem para a segunda etapa aí é que vem até mim e eu começo a avaliar o potencial das obras comercial, o que dá para fazer ali naquele sentido, para eu ter a reunião lá com eles e a gente pensar junto e eu decidir o que eu acho viável ou não. Então é por etapas, eu trabalho junto com uma equipe editorial nesse sentido. E o que é avaliado por um autor nacional para a gente publicar envolve mais do que contar uma boa história, né, apenas, porque tem muito autor bom, muito autor talentoso, que eu sei que são talentosos, eu já vi o trabalho e sei disso. Só que eles não estão, tem autores que são talentosos, mas não estão preparados para o mercado editorial. Pelo menos pro grande mercado, sabe? Porque isso envolve muita coisa, envolve uma questão de postura, uma postura de como se portar desde a rede social, assim, da forma como ele se apresenta, até a forma como ele palestra, como ele trata os fãs, como eles tratam leitores, sabe? Como ele se apresenta como artista, realmente. Nós precisamos de escritores completos nesse sentido, escritores que deem ao público uma boa história e que também a gente saiba que, se a gente precisar que ele faça uma palestra, que ele faça um programa de televisão, que ele vá se apresentar diante de um público leitor, ele saiba o que ele está fazendo, a responsabilidade do que ele está fazendo, porque ele está representando não só ele, mas também todo um trabalho de uma equipe.
Deixa eu te ajudar, isso se chama profissionalismo, né?
Isso, porque eu preciso de autores que vistam a camisa pela fantasy, como eu vesti com a Leia no início da Leia, entendeu?
É, isso é exigir do escritor que ele entenda o ofício dele como uma profissão, né? Não como uma brincadeira, um hobby, uma coisa que ele vai ali mostrar pro mundo como ele é genial e que não vai dar bola pra mais nada depois.
Isso, e tem escritores que eles parecem indecisos se eles querem ser autores, se eles querem ser blogueiros, se eles querem ser críticos literários, sabe? Eles dividem. Então, a gente não pode ter um autor que é esse porte mal, que, por exemplo, se preocupe que, em vez do cara estar no Word escrevendo o romance que ele tem uma deadline para entregar, ele esteja, por exemplo, num Twitter da vida fazendo picuinha, falando mal de outro autor, tentando gerar uma polêmica, assim, pra chamar uma atenção de uma maneira que não interessa a gente, entendeu? E às vezes tem autores que são bons, mas eles se portam de uma maneira que não dá, de acordo com a nossa filosofia. Porque se você parar pra ver, você vai ver que autores que, tanto eu, o Bianco, o Dudu, a Carolina, o Leonel Caldela, você pode ver que existe uma postura muito parecida, que não foi combinada, mas todos nós temos, por exemplo, você não vê o nome da gente envolvido em picuinhas, em coisas que não sejam exatamente interessantes ao nosso
isso,
público.
Isso tudo,
entendeu?
Compõe um perfil de quem sabe o que quer, quem sabe onde vai, quer chegar, de quem quer traçar uma meta, de quem tem um plano de vida, né? Não é uma coisa que está sendo feita aleatoriamente, que por acaso produziu uma coisa boa, mas que no momento seguinte está falando mal dos outros. Eu entendo o que você quer dizer, porque em qualquer meio profissional, essa postura é importante, né? E acho que a profissão de escritor não é diferente das outras nesse sentido, né?
Sim, o escritor é um artista também.
E um profissional, dia, né? E ele profissional como tal tem que saber como é que as coisas funcionam nesse meio, né? Não pode chegar achando que chutando a porta e dizendo escrevi o próximo prêmio Nobel, então todo mundo tem que me aturar fazendo o que eu quiser porque meu livro vai compensar tudo. Não é assim, né?
É, exatamente. É isso.
Então, Rafael, acho que se tiver mais alguma coisa importante que a gente deixou de conversar aqui, que você quiser, que você queira deixar para os nossos ouvintes e para os seus leitores também, um último recado, alguma coisa que seja importante?
Não, o que é importante é a gente sempre agradecer, né? É algo que eu, Eduardo, tal, o Carol, Leonel, tal, outras coisas que a gente sempre fala nas nossas palestras, que se existe alguma magia, né, é na relação nossa com os leitores, no que eles dão. Eles dão pra gente muito mais do que a gente acredita que a gente possa devolver. Então, como eu tinha te falado, nosso trabalho era pra conseguir a confiança desse pessoal. E realmente o que a gente recebe é muito bonito, né? Tanto as mensagens quanto o apoio, as indicações, é um leitor indicando ao outro, um leitor apoiando o outro, o pessoal comparecendo nos eventos e fazendo toda essa troca, né, que a gente tem. E a gente tem que agradecer, realmente. Sem leitor não tem escritor, né? E às vezes parece que tem escritores que parecem que não se importam com o leitor, né? Tratam mal e até admitem, não, eu escrevo pra mim mesmo, tá? É como se o leitor fosse secundário. Eu não entendo o raciocínio desse. Porque a grande magia tá na troca. E essa troca tem acontecido. A gente espera contribuir ainda mais. Eu espero que com esse trabalho eu contribua com a literatura fantástica internacional e com a literatura fantástica nacional ainda mais.
A gente espera isso, né? Não é só você, todo mundo aqui, seus leitores esperam isso.
É, que todo o trabalho que a gente fizer sempre vai ser pouco pro que a gente pode conseguir, né? E espero que o trabalho consiga ser feito, a gente possa contar sempre com o apoio tanto do pessoal, dos livreiros, quanto profissionais que nem você, que tá que tem feito esses caminhos aqui, né, pela internet, contribuindo com a nossa literatura. E no que precisarem, a gente está sempre aí, né, perto de vocês para
escutar. Quem agradece de verdade sou eu pela sua participação. A gente tem tentado aqui convidar pessoas importantes da literatura, apesar de ser ainda um podcast que começou com uma forma de dar vazão à paixão que a gente tem pela... Eu pela literatura, o Rafael pela tecnologia, e a gente, nós dois ouvintes de podcast, a gente resolveu começar a fazer isso e falou, olha, para fazer tem que fazer bem feito, vamos chamar quem merece ouvido, vamos chamar quem tem coisa para dizer, não vamos brincar, vamos tentar fazer um negócio sério. E até agora a gente tem se divertido tanto que nem pensar em acabar com isso. Então quem agradece mais mesmo aqui a sua presença sou eu, o Rafael, nossos ouvintes. E tomara que você apareça aqui mais vezes com a gente aqui para contar seus novos sucessos. Em outubro, quando tiver o lançamento aí, a gente vai querer você de volta aqui, hein?
Claro, com o maior prazer, vai ser ótimo.
Então é isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo e até a próxima edição.
Até a próxima aí.